Esta manhã iniciamos as intervenções de tribuna na área da saúde. A primeira intervenção cabe ao Sr. Deputado Domingos Cunha.
Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o Plano de Orçamento para a Saúde para 2016 é o garante do Governo do Partido Socialista para continuar a desenvolver, atualizar e consolidar o Serviço Regional de Saúde. O desenvolvimento do sistema de saúde tem um plano de investimento público de 28.335.292 euros. Com ele, quer o Governo dos Açores continuar a promover a universalidade e a acessibilidade de todos os açorianos aos cuidados de saúde essenciais e diferenciados. Esta é a nossa meta. Um conjunto de ações vai proporcionar ampliação, remodelação e beneficiação de infraestruturas no valor de 3.791.744 euros, o apetrechamento e a modernização em 1.600.000 euros, para apoios e acordos 2.459.664 euros, como prevê 3.429.000 euros para os projetos de saúde, 110.000 euros para a formação e 1.900.000 para as tecnologias de informação na saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo, conscientes da necessidade de assegurar a sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde, assumem que esta área, a saúde, é uma das suas prioridades e, por isso, queremos prosseguir com o aumento da qualidade, da humanização, da eficiência e da segurança dos cuidados prestados. Nas unidades de saúde de Ilha, no Centro de Oncologia dos Açores, professor Dr. José Conde, e nos hospitais e entidades públicas regionais, assistimos a um evidente progresso e modernidade, como à melhoria de todos os indicadores da saúde. Aumentámos os médicos de medicina geral e familiar em 9,2%. Em 15,8% o número de médicos da carreira hospitalar. Aumentámos o número de médicos internos em formação específica em 42,9%. Em 171,4% o número de médicos internos do ano comum. E aumentámos o número de médicos dentistas em 16,7%. Estabilizámos o número de enfermeiros, aumentámos o número de técnicos de diagnóstica e terapêutica e técnicos superiores de saúde. As consultas programadas nas unidades de saúde de Ilha aumentaram 7,4% e nos hospitais 13,5%. Os atendimentos urgentes diminuíram 6,7% nas unidades de saúde de Ilha e nos hospitais aumentaram 16,6%. Os meios complementares de diagnóstico e tratamento aumentaram 1,6%. As grandes e médias e pequenas cirurgias aumentaram 17,3% e as cirurgias de ambulatório aumentaram 96,6%. No global, registámos um aumento de 27,5% nas cirurgias praticadas durante o horário normal. Estes são factos comprovados. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a Região Autónoma dos Açores, na sua dispersão geográfica e dimensão, com as suas diferenças demográficas, sociais, culturais e ambientais, e com os recursos próprios alocados à saúde, proporciona à população um serviço de qualidade, especializado e diferenciado, por força da permanente formação e diferenciação dos seus profissionais de saúde, com a evolução dos equipamentos e a melhoria das infraestruturas. Se é verdade que a permanente especialização dos médicos dentistas, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores de saúde e demais profissionais exigem gastos avultados, o mesmo se pode dizer em relação à constante evolução dos equipamentos, dos medicamentos, do material de consumo clínico e outros, que não podem ser avaliados unicamente na perspectiva de uma simples contabilidade do deve e haver. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que chegámos a um momento, tal como os serviços de saúde nacionais e alguns países europeus, que para garantir a sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde, teremos de enfrentar e repensar o financiamento e os custos com a melhor objetividade possível. Reconhecemos que todo o investimento feito na saúde tem permitido garantir mais e melhores cuidados de saúde e a melhoria dos indicadores relacionados com a mortalidade, tal como demonstram os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística e a Direção-Geral da Saúde. Queremos prosseguir com a complementaridade do Serviço Nacional de Saúde, no aproveitar de todas as condições, recursos e instrumentos que permitam garantir as acessibilidades, a capacidade de diagnóstico e de tratamento de vários problemas de saúde médicos e cirúrgicos, para os quais o Serviço Regional de Saúde não tem nem terá recursos e instrumentos que permitam diagnosticar, tratar e reabilitar os açorianos portadores de doenças menos frequentes e com doenças raras. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a necessidade de um exigente acompanhamento e avaliação contínua do Serviço Regional de Saúde, com uma coragem de identificar as disfunções organizacionais e funcionais, de retificar os erros, de modificar medidas e estratégias que tenham sido menos eficientes e eficazes, sempre com a preocupação de melhorarmos os cuidados de saúde, a acessibilidade, a equidade, a universalidade e a rentabilização de todos os recursos disponíveis, para assim estarmos mais aptos a dar as respostas adequadas que os nossos utentes, doentes, famílias e comunidades exigem. Devemos apelar à competência de todos os profissionais de saúde, ao seu empenho e brilho profissional, à sua experiência, para em conjunto com as administrações das unidades de saúde e o Governo permitirem traçar estratégias, planos e objetivos que não só melhorem a satisfação de cada um e de todos, mas que também promovam uma consciencialização acrescida da responsabilidade partilhada, onde se incluem também os utilizadores do Serviço Regional de Saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo constatam que há sempre relatos de problemas desta ou daquela dificuldade, deste ou daquele profissional, do atendimento ou funcionamento. Mas a nossa convicção, a par de todo o trabalho que tem sido feito pelos profissionais de saúde, instituições e Governo, não pode resumir-se a alguns casos individuais de menor sucesso para tirarmos conclusões do todo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, não tínhamos dúvidas de uma certeza, a da melhoria global e na generalidade do Serviço Regional de Saúde ao longo dos últimos 17 anos. Todos os indicadores assim o demonstram comprovadamente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece, no plano de orçamento para 2016, para a área da saúde, a contínua garantia de mais e melhores cuidados para os açorianos, a par do equilíbrio financeiro. E por isso mesmo, continuamos com a certeza que cabe aos açorianos dizerem o que querem para o seu serviço de saúde, defendê-lo e afirmá-lo no contexto regional e nacional. Vamos continuar a investir nas pessoas, na sua saúde e no seu bem-estar, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos passar para a próxima intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Valdemir Vasconcelos.
Sra. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Nos últimos 10 anos, incluindo de 2015, o Governo Regional apresentou propostas de investimento público na Ilha Graciosa no valor de 262 milhões de euros. Para o ano eleitoral de 2016, o Governo Regional avança com uma verba de investimento público para a Graciosa que ronda os 30 milhões de euros. Os graciosenses não sabem, porque não há documentos públicos, vá-se lá saber porquê, que nos demonstrem quantos destes 262 milhões de euros foram, na verdade, investidos na Graciosa, como também não vão conhecer o real valor dos investimentos públicos prometidos para o ano eleitoral de 2016. Ou seja, transparência é o que não há no uso dos dinheiros públicos na Ilha Graciosa. Propagandeia-se milhões e mais milhões, mas não há um documento de conhecimento público que nos prove o que na verdade se despendeu. Uma coisa é certa, os graciosenses sentem no seu dia-a-dia que os prometidos 262 milhões de euros que deveriam ter sido investidos na sua ilha nos últimos 10 anos não o foram. E qualquer que tenha sido o valor, foi muito mal investido, porque hoje a Graciosa vive uma situação social e económica mais fragilizada, talvez a mais frágil dos Açores, tudo por culpa dos governos socialistas. Pergunto-se aos graciosenses onde estão os prometidos 262 milhões de euros, Sr. André Bradford. Pergunto-se aos graciosenses se sabem para onde foi esse dinheiro. Pergunto-se aos graciosenses se estão satisfeitos com a prestação dos cuidados de saúde na sua ilha. A grave falta de deslocação dos médicos especialistas à Graciosa fazem com que muitos graciosenses não tenham os cuidados médicos a que têm direito. O encaminhamento dos doentes para os hospitais da região é uma dor de cabeça permanente. Os graciosenses perderam a confiança no Serviço Regional de Saúde. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, pergunto-se aos jovens graciosenses onde estão os 262 milhões de euros que os governos regionais socialistas prometeram investir na Graciosa nos últimos 10 anos. Temos na Graciosa uma das mais altas taxas de desemprego jovem na região, muito para além dos 30% de desemprego jovem que, infelizmente, há nos Açores. Os jovens graciosenses não têm oportunidade de emprego. Depois da sua formação, não têm alternativas para se fixar na ilha. Pergunto-se aos graciosenses se os 262 milhões de euros de investimento público nos últimos 10 anos da Graciosa foram capazes de trazer melhores transportes marítimos e aéreos àquela ilha. Nos meses do ano em que a Ilha Graciosa é mais procurada, o transporte aéreo para a ilha é miserável. E, cinicamente, aumentou-se o número de voos na época baixa. Os graciosenses continuam sem compreender por que razão os navios Mestre Simão e Gilberto Mariano continuam sem ir à Ilha Graciosa. Que interesses haverá para que se continue a sacrificar, deste modo, a economia da Ilha Graciosa? Com transportes destes, como é que o turismo pode vingar da Ilha Graciosa? O número de turistas que visitam os Açores cresceu neste ano de 2015, mas a Graciosa sofreu um decréscimo acentuado. O folhetim à volta das termas do Carapacho é uma vergonha. Devia envergonhar qualquer governante responsável. Atiraram-se milhões de euros às termas do Carapacho durante estes últimos anos para agora se dizer que o turismo termal na Graciosa deixou de ser uma prioridade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu bem que gostava de ter vindo aqui a este Parlamento, neste debate sobre o Plano de Orçamento para 2016, demonstrar o quanto a Ilha Graciosa evoluiu nos últimos 10 anos, o quanto os graciosenses estão satisfeitos com o desenvolvimento da sua ilha, e demonstrar como os 262 milhões de euros de investimento público foram, de facto, aplicados na minha ilha. Eu bem que gostaria, mas infelizmente a realidade da Graciosa não o permite. E por isso, lanço daqui um apelo aos graciosenses. Está na altura de mudar. 20 anos de permanência na cadeira do poder tapa os olhos a muitas pessoas. Fica-se imune à realidade dos cidadãos. Este Governo Regional Socialista já não conhece a realidade que os graciosenses vivem no seu dia-a-dia. Cada vez mais é bem visível que este Governo está de veras fechado sobre si próprio, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Ramalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. A atual conjuntura nacional e internacional, a qual os Açores, infelizmente, não são alheios, tem sido um enorme desafio para o atual Governo Regional dos Açores. Todos nós, enquanto portugueses, fomos vítimas, ao longo dos últimos anos, das diversas medidas de austeridade implementadas pelo Governo da República de Direita, do PSD e do CDS-PP, que não olhou a meios nem a fins para levar avante as suas políticas neoliberais que tanto nos têm prejudicado nos mais diversos níveis. Felizmente, e em sentido contrário, o Governo Regional dos Açores, do Partido Socialista, através da Via Açoriana, continua a apoiar de forma firme e constante as famílias e as empresas da nossa região, até ao limite das suas competências e dos seus recursos, para que os açorianos e as açorianas consigam vencer os desafios que enfrentam na sua vida. Na Ilha Graciosa, temos presenciado, ao longo da presente legislatura, este esforço, através de medidas concretas que melhoram a vida das pessoas, tais como a inauguração da nova creche, jardim de infância e centro de atividades ocupacionais Santa Casa de Mescório e Santa Cruz Graciosa, que representou um investimento de cerca de 2 milhões e 300 mil euros, dotando assim esta Valência de instalações adequadas com as legítimas expectativas dos pais, crianças, jovens que aqui têm acolhimento. Uma obra de cariz social que elevou em muito as condições de quem ali trabalha, mas sobretudo dos seus azuares. A selagem de todas as lixeiras a céu aberto existentes na ilha, investimento superior a 1 milhão de euros, que contribuiu decisivamente para que a Ilha Graciosa seja atualmente líder nacional per capita na recolha de resíduos. A instalação definitiva do projeto ARM junto ao aeroporto da Graciosa. A obra de remodelação e modernização da adega da Graciosa, um investimento superior a cerca de 1 milhão de euros. A inauguração da rampa Roland-Roloff do Porto Comercial da Vila da Praia, investimento este de cerca de 710 mil euros, que permitiu aperfeiçoar o tráfego de passageiros e mercadorias de forma rápida, segura e eficiente, dinamizando o fluxo de mercadorias de e para a Graciosa. A inauguração do tanque de abastecimento de água junto ao Parque de Retém de Santa Cruz, uma infraestrutura da maior importância para os nossos agricultores. A instalação permanente do posto de abastecimento de combustíveis no Porto de Pescas da Vila da Praia da Graciosa. A implementação da Central de Serviços Partilhados, que visa gerir de forma centralizada e integrada os recursos humanos do quadro da Administração Regional na Ilha Graciosa e a aquisição de manutenção e bens e serviços comuns a todos os serviços localizados nesta ilha. O apoio permanente às associações de agricultores e pescadores da Graciosa. O reforço do quadro médico da Unidade de Saúde da Graciosa. A atribuição de apoios a diversas famílias na recuperação e reabilitação da habitação degradada, cujo apoio público já ascendeu a dezenas de milhares de euros na Ilha Graciosa. E, finalmente, porque os exemplos enumerados já são bastante evidentes, o atual horário de inverno IATA da SAT, que é somente o melhor horário de sempre, repito, o melhor horário de sempre que a Ilha Graciosa alguma vez teve, com 12 rotações semanais e que entrou em vigor simultaneamente com a maior redução alguma vez praticada no preço das passagens interilhas. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhora e Srs. Membros do Governo, estamos certos que muito trabalho já foi desenvolvido em prol dos graciosenses. Contudo, o Governo Regional e os deputados do Partido Socialista continuam a almejar sempre mais e melhor para a Ilha Graciosa. Assim, no Plano de Investimentos para 2016, o Governo Regional prevê realizar significativos investimentos que vão de encontro aos compromissos eleitorais do Partido Socialista e, sobretudo, vão de encontro aos anseios e pretensões dos graciosenses. No próximo ano, a Ilha Graciosa beneficiará de verbas superiores a 30 milhões de euros, que representam um aumento superior a 6% em comparação com o plano do ano anterior. Estes investimentos refletem-se em medidas concretas que beneficiarão todos os graciosenses de forma direta, como a construção do novo matador da Ilha Graciosa, com uma verba inscrita de 1 milhão e 300 mil euros, obra esta de extrema importância para o setor agrícola e que há muito será reivindicado pelos graciosenses e que será executada já em 2016. A proteção e requalificação costeira da Graciosa, que contará com um investimento superior a 2 milhões e 600 mil euros e que, na prática, consubstanciará o início das obras da Marina da Barra e seu envolvente, projeto que irá avançar conforme o compromisso assumido pelo Partido Socialista com os graciosenses. A construção da cozinha de recepção e distribuição do serviço de apoio ao domicílio de Santa Casa de Misericórdia, Santa Cruz da Graciosa, obra que terá este ano um investimento inicial de 300 mil euros. Em infraestruturas de ordenamento agrário, haverá um investimento superior a 628 mil euros, que servirão para executar a requalificação do caminho agrícola Jorge Nunes, a eletrificação de 3 salas de ordenha, a construção do reservatório e posto de atribuição de água na Fonte do Pontal e a execução da rede de abastecimento de água à lavoura no caminho dos Vimiais.
Estas infraestruturas conduzirão à melhoria da atividade agrícola, contribuindo para aumentar os níveis de competitividade das explorações agrícolas por via da redução dos custos da exploração. A consolidação do Porto de Santa Cruz da Graciosa, investimento deste superior a 483 milhões. A intervenção nos circuitos logísticos, mais propriamente no asfaltamento da estrada Limeira-Porto Afonso, obra, aliás, iniciada e que tem escrito no plano uma verba de 700 milhões. A construção da nova torre de controlo, juntamente com a ampliação e requalificação da Aerogar, que irá sofrer uma intervenção ao nível de movimentação de passageiros, bagagem e carga aérea, bem como a aquisição de equipamentos que visam aumentar os níveis de conforto e segurança operacional, investimentos que terão um valor superior a 2 milhões e 50 milhões. Para finalizar, gostaria de referir que o Partido Socialista, apesar de todos os constrangimentos, tem-se debatido cada vez mais por um futuro sustentável para os Açores e, consequente, para a Ilha Graciosa. Contudo, temos plena consciência que ainda há muito trabalho por fazer. Porém, cá estaremos. Cá não viraremos a cara às dificuldades e trabalharemos sempre, mas sempre, em prol das açorianas e dos açorianos, para que haja cada vez mais um desenvolvimento harmonioso e sustentável da nossa terra, dos nossos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Valdemir Vasconcelos.
Presidente, o Sr. Deputado Ricardo Ramalho vem aqui com uma retórica, com uma demagogia barata. Eu vou só ler aqui uma frase muito interessante que, talvez por ter lecionado muitos anos, calha mesmo agora aqui, que é: os bons alunos aprendem à primeira, os maus aprendem à segunda e há uns que nunca aprendem nada. Ó senhor deputado, em 2014, a Ilha Graciosa teve o orçamento de 25 milhões, 5 milhões executados. 5 milhões executados. Diga lá se isso é transparente, como afirmei na minha intervenção. 28 milhões em 2015. Onde é que foram executados? E até agora? E onde? Pela lógica de 2014, irão ser executados até o fim do ano 2015, 6 milhões, 6 milhões e piques. Olha, dou um conselho ao Sr. Deputado, e como ainda não terminamos o ano 2015, usem algum desse dinheiro para fazer uma boa desratização na Ilha Graciosa, pois ela está inundada de ratos. Não me diga que não tenho conhecimento disso. É uma novela do dia a dia, com fotografias no Facebook e em notícia de vários jornais da região. Na saúde, gastou-se 8 milhões, e muito bem, no centro de saúde. Passou-se um ano com dificuldades de marcação de consultas, com 4 meses de espera para médicos de família. Só mais recentemente é que esta situação foi regularizada. Os graciosenses continuam a queixar-se da falta de consultas de especialistas e de problemas relacionados com o acesso à saúde. E ainda por cima, se escolherem ir ao Hospital da Horta ou de Ponta Delgada, têm de pagar a diferença de passagem. Ou será que o Sr. Deputado não vive na mesma ilha que eu vivo e não ouve essas queixas das pessoas? Eu acho que o senhor deve pensar que este orçamento é mesmo uma falácia, não é? Lá está o Sr. Deputado a defender a sua dama. Há coisas feitas e bem feitas e ainda muito bem na Ilha Graciosa. Mas o essencial, o emprego, a saúde, o transporte, o desenvolvimento turístico, que cresceu bastante naquela ilha, conforme este gráfico que está aqui. Em 2011, 17.946 dormidas. Em 2012, 15.558. Em 2013, 12.791. Em 2014, 12.611. Em setembro de 2015, 9.267. Penso que, desta maneira, em dezembro de 2015, zero dormidas. Vamos aos transportes. Indemnizações compensatórias à SATA e transportes marítimos no valor de 2 milhões e 900 mil euros para 2016.
Em 2015, esse valor era 3.675.000 euros. Há uma diferença de 700 mil euros. Será que já se está a pensar que em 2016 ainda vamos ter menos passageiros? Ó, Sr. Deputado, tenha que pensar em trabalhar bem para os interesses da sua ilha e largar-se de vir para aqui com demagogia barata. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Ávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. O PSD na Graciosa anda triste e amargurado. Anda triste e destila azedume. E nós vimos por esta intervenção. O PSD na Graciosa entretém-se a falar mal de tudo e de todos, mas enquanto fala mal de tudo e de todos, o Partido Socialista vi nascer um bonito jardim de infância. O PSD da Graciosa fala mal de tudo e de todos, o Partido Socialista vê crescer um projeto da Ionicos, cujo investimento é cerca de 25 milhões de euros e representa um passo importante para transformar aquela ilha numa ilha verde que muito prezamos. O PSD da Graciosa, enquanto fala mal dos transportes marítimos, nós assistimos, e isso o Sr. Deputado Luís Rendeiro, o senhor tem que ouvir, nós assistimos a uma operação que em cerca de 90 dias fez 57 rotações na Graciosa. Tome bem nota que o senhor disse que não havia rotações. E o que quer dizer que nós tivemos um navio por cada 1,6 dias, um navio por cada 1,6 dias. Era melhor se fosse mais. O senhor tem que perceber, era melhor se fosse mais, mas 1,6 é muito, muito bom. O PSD Graciosa, enquanto fala mal do transporte aéreo, nós melhoramos as rotações durante a semana, passamos para 12, caso que nunca tinha sido atingido até aqui. Enquanto o PSD fala mal dos transportes aéreos e, nomeadamente, do seu preço, nós baixamos o preço das passagens e da tarifa aérea, como nunca tinha acontecido até aqui. O PSD, ó, Sr. Deputado, ouça, ó, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, ouça lá. O PSD, enquanto fala mal da saúde, nós assistimos na deslocação de especialistas de 386 consultas em 2014 para 1.100 em 2015. O PSD da Graciosa, enquanto fala mal dos concursos para a administração pública, por exemplo, nós vamos assistindo à entrada de alguns jovens, poucos infelizmente, mas de alguns jovens normalmente licenciados nas carreiras da função pública. Enquanto o PSD fala mal do ambiente, nós fechamos as vossas lixeiras a céu aberto, nós removemos o passivo de anos e anos e neste momento somos considerados um dos melhores municípios na recolha de alguns resíduos. O PSD Graciosa, enquanto fala mal e diz que vai votar contra este orçamento e o plano agora discutidos, nós dizemos que vamos votar a favor. E vamos votar a favor porque queremos a Obra da Barra, queremos o Matador, queremos o Porto Afonso, queremos o Cais da Calheta, queremos que os nossos idosos continuem a ser apoiados nos lares, queremos que as crianças continuem a ser apoiadas na creche, no jardim de infância, nos centros ocupacionais e até eles. Vamos aprovar este plano, senhoras e senhores deputados, porque queremos um aeroguar mais funcional, porque queremos a Torre Control. Vamos votar favoravelmente, senhores deputados, porque queremos o apoio à compra de medicamento pelos idosos, porque queremos que os nossos idosos continuem a viajar com preços reduzidos, queremos que os nossos jovens também viajem com preços simbólicos. Nós votamos favoravelmente porque queremos continuar a apoiar as exportações, queremos manter o apoio aos pescadores e aos agricultores, queremos construir a cozinha da Santa Casa. Senhoras e senhores deputados, sei que há quem acredite nos fogachos do PSD Graciosa, por exemplo, que as taxas de execução são baixas, que está tudo mal, que a Graciosa está esquecida. Eu estou aqui para dar a cara. O Sr. Deputado João Costa levantou um manifesto eleitoral. Eu estou aqui para dar a cara por esse e por mais dois. Eu sei que não está tudo feito, sei que muito falta fazer. Em 2004, quando eu assumi estas funções, faltava concretizar 3 promessas eleitorais. 3. No mandato de 2004-2008, comigo, de 57 compromissos, faltaram 5. Taxa de cumprimento de 91%. O senhor da sua Câmara Municipal fez 33% quando esteve lá. Em 2008-2012, o senhor ouça, em 2008-2012, tive uma taxa de concretização de 90%. O senhor na sua Câmara teve 33%. No atual mandato, senhor deputado, nós já temos uma concretização de 71%. O senhor teve 33%. É assim, estou aqui para dar a cara. Dou a cara com os programas que trouxe aqui esta Câmara e estarei aqui para dar a cara no fim do meu mandato. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos continuar com as intervenções de tribuna. A próxima é da Sra. Deputada Ana Espínola. Tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo, chegados à reta final de mais uma legislatura da responsabilidade do Partido Socialista, importa fazer balanços, ou como se propôs o Governo, prestar contas. É certo que em momentos específicos, em regra associados a visitas estatutárias, a Ilha de São Jorge foi brindada com algum entusiasmo, com cortar de fitas, e com mais umas injeções de falso entusiasmo perante a eventualidade de mais alguns investimentos que, ao fim e ao cabo, não passaram de meras conversas bonitas para alentar algumas mentes ainda crédulas. O Museu Francisco de Lacerda já teve projeto, já foi revisto, mas ainda não passou de papel. Provavelmente constará no próximo manifesto eleitoral do PS, para vergonha dos calhetenses em particular e dos jorgenses no geral. Em relação às infraestruturas escolares, embora finalmente já tenha desemborrado o processo de construção da nova Escola da Calheta, o ginásio da Escola do Topo continua com graves e perigosas deficiências por corrigir. O seu secretário da tutela já tem conhecimento delas, mas até o momento o que temos é mais um ano letivo a decorrer nas mesmas condições lamentáveis. Não posso deixar de fazer referência à Igreja de Santa Bárbara, localizada na Freguesia das Manadas, património nacional que esteve encerrada durante este ano a aguardar a reparação do seu teto, causando constrangimentos a quem a desejava visitar. Na realidade, só agora, no final deste ano, em pleno inverno, é que irá começar o seu restauro. O seu Secretário Regional da Educação e Cultura consegue dar uma garantia de salvaguarda daquele património, o cumprimento de prazos e a celeridade que se exige para que no próximo verão este monumento possa novamente receber visitantes? Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, e os Centros de Saúde de São Jorge? Após um deserto de deslocações de especialistas, agora, timidamente, e com o aproximar de mais de novo ciclo eleitoral regional, o Governo Socialista começa a dar alguns passos. Até há bem pouco tempo, as deslocações de médicos especialistas a São Jorge eram talvez só comparáveis ao número de consultas realizadas por telemedicina que o seu secretário da Saúde, a quando da visita estatutária a São Jorge, anunciou. Muito poucas. Entretanto, ficaram os jorgenses privados de consultas de especialidade na sua ilha e, em alguns casos, até ficaram privados de se deslocar a uma ilha com hospital para realizar as consultas ou exames de que precisavam. Sob este ponto de vista, o seu secretário da Saúde está de parabéns. conseguiu dar cabo de uma boa política implementada nos 20 anos de governação socialista a deslocação de médicos especialistas às ilhas sem hospital. E já agora, Sr. Secretário da Saúde, há de nos recordar quantas consultas de telemedicina foram realizadas na Ilha de São Jorge. Quantas estradas? Bem, eu dou conta que quando uma visita estatutária se aproxima, há uma certa preocupação em colocar alguns remendos para que Vossas Excelências não sofram desconforto durante o vosso passeio pela ilha. Porém, devo relembrar ao seu secretário regional com tutela que a estrada de acesso à Fajã do Ouvidor encontra-se num estado deplorável e recordo que o Plano Integrado de Desenvolvimento das Fajãs, proposto pelo CDS e aprovado por vós, também previa a correção dessas situações. A estrada entre a Ribeira do Almeida e o aeroporto está numa lástima. Têm ocorrido acidentes e não tem havido o cuidado de sinalizar os muros que vão ficando esborralhados e que comprometem a segurança de condutores menos atentos ou visitantes. A estrada do Alto das Manadas Biscoitos é um bom teste à perícia de quem faz o uso dele. E já no ano passado, por esta altura, o seu secretário anunciava que estava prevista a sua reabilitação em 2015. Bem, o ano está quase no fim, mas ainda não foi desta. Isto já para não falar da estrada regional que liga a Ursulina aos Nortes. E se estes exemplos não fossem suficientes, basta atentar para a forma como as bermas nas nossas estradas, bem como alguns miradouros e trilhos, infelizmente se apresentam. E São Jorge até foi das ilhas que mais cresceu no turismo no verão passado. Triste imagem a ter levado os turistas. Passamos a vida a ouvir, até responsáveis políticos, a perguntar se a iniciativa privada está preparada para receber os visitantes que aí vêm. Pois agora pergunto eu, e o Governo e os seus departamentos estão preparados? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Clube Náutico da Calheta até já desapareceu do mapa. A rampa Rorró da Calheta ainda está a marinar e não será em 2016 que a ligação Calheta-Angra será realizada com a modalidade de transporte de viaturas. Continuará a manca por mais um ano. O Porto do Topo também não há de ver a luz do dia no próximo ano, mas sempre dará para incentivar algum voto na firme convicção para que a concretização daquele projeto é preciso votar no PS. Mas nem tudo são más notícias. Pelo menos a ampliação do Porto Comercial das Velas já começou a dar os primeiros passos. Também já não era sem tempo. É uma promessa tão antiga que já tinha cabelos brancos. Já só falta saber é se vão cumprir com a vossa palavra de que um dos navios por noite em São Jorge, como propõe o CDS-PP. O nosso projeto de resolução já deu entrada na Assembleia. Vamos aguardar para saber se mantém o vosso compromisso. Uma coisa é certa. Não podemos continuar com a inconstância de horários e itinerários nos transportes marítimos como temos assistido até aqui. Nem tampouco aceitamos a manutenção deste estrangulamento que temos tido, quer de acesso, quer de saída, nos voos interilhas com destino a São Jorge. Dificulta a nossa mobilidade enquanto cidadãos, dificulta a manutenção dos indicadores turísticos positivos e dificulta o escoamento em tempo útil de pescado e de outros produtos da ilha, como já sobejamente foi alertado aqui nesta Assembleia. E todas as vezes que se fala em transportes, não posso deixar de referir aquelas que são as principais responsáveis pela atração de turistas e até mesmo dos próprios residentes. As Fajãs. Não posso deixar de passar a oportunidade para insistir na pergunta e a construção do prometido parque de campismo na Fajã da Caldeira de Santo Cristo. E esta é só uma lembrança, porque há muito a fazer naquela Fajã icónica, ex-libris da ilha e cartaz turístico dos Açores. E basta atentarem ao vosso plano de gestão das Fajãs da Caldeira de Santo Cristo e dos Cubos, publicado em 2010, e verificar o que não foi cumprido nem realizado até agora. Não posso deixar também de constatar que a obra de proteção da zona de Santa Catarina na Calheta deixou de aparecer nos planos regionais. Já imagino que irão dizer que está prevista na CROP 2016-2020, mas o estado degradante em que se encontra aquela zona não se compadece com mais 4 anos de espera. E a sala de desmancha do matador da Ilha de São Jorge? Essa ficou para outras núpcias. Havemos de ter qualquer dia para aumentar a zona de recepção, obras para aumentar a zona de recepção do gado. Mas ter uma sala de desmancha que permita a valorização da nossa carne, isso não parece uma prioridade deste Governo do Partido Socialista. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, quando se avaliam os sucessivos planos anuais regionais desta legislatura, o que constatamos é que os montantes que cabem a São Jorge, em que se exulta de alegria porque aparentemente as verbas crescem, é pura ilusão ótica. O que aumentou foi a incapacidade de cumprir com os compromissos eleitorais do PS, que de legislatura em legislatura, de 4 em 4 anos, tem empurrado projetos e infraestruturas para a frente, fazendo crer aos jorgenses que agora sim é que vão cumprir com tudo aquilo que não foi feito. Em síntese, infelizmente e lamentavelmente, temos que concluir que estamos perante uma mão cheia de nada e outra quase vazia. Está na moda dizer-se, é pouco assim.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Paula Alexandra Bettencourt tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, gostaria de fazer uma intervenção rápida para dizer que o Governo Regional e o Partido Socialista consideram e defendem que os alunos do topo merecem um espaço coberto para praticar desporto e que a equipa de vôlei feminina do Grupo Desportivo Escolar, ao disputar a Série Açores, realizando os jogos no seu pavilhão, contribuirá para o desenvolvimento local e assim reputar a importância do topo das suas gentes e instituições, considerando assim o esplanado, acrescente que foram desencadeados os mecanismos para a resolução do problema, nomeadamente foi feita a avaliação por parte dos técnicos especializados da LREC, bem como o pedido de orçamentos. Isso no que respeita ao pavilhão e ao muro que suporta o antigo convento de São Diogo. E com isto concluir que o Governo Regional e o Partido Socialista não esqueceram o pavilhão do topo nem o muro que ruiu e que prevê o início das obras no princípio do próximo ano. Relativamente ao Porto do Topo, gostaria de comentar o comunicado que o Partido Socialista, a Comissão Política e Conselheira do PSD da Calheta distribuiu a semana passada e onde coloca a questão para que melhorar o Porto de Pescas. O que me apraz perguntar é se o PSD tem alguma coisa contra os pescadores do Topo. Pois, como já aconteceu depois do sismo de 80, sendo o Presidente do Governo, Mota Amaral, a intenção era levar os pescadores da zona do Topo para a Calheta. A propósito, os próprios e a revelia abriram o caminho e continuaram a exercer as suas funções a partir daquele porto. Gostaria ainda de acrescentar que a requalificação do porto não tem como objetivo único a melhoria das condições dos pescadores daquela zona, mas também permitir a operação em condições de segurança às empresas marítimo-turísticas que nos queiram visitar, bem como servir de porta de entrada à Ilha de São Jorge pela sua posição geograficamente estratégica. E para rematar, gostaria ainda de relembrar que, assistindo a anos difíceis de transição de quadros comunitários, bem como à tardia aprovação dos fundos comunitários, na Ilha de São Jorge realizaram-se bastantes obras, elencando algumas delas: Escola Básica e Secundária de Velas, Casa dos Tiagos, Centro de Dia e de Noite da Ursulina, Lar Residencial e Cau de Velas, Empreitada da Fajão dos Cubres, diversas obras do Aeródromo de São Jorge, início do Porto Comercial de Velas, início da EBS da Calheta, início da requalificação da Igreja das Manadas e, na plenitude do quadro comunitário em vigência, consideramos ter um bom plano de investimentos para 2016, com mais 20% face a 2015, num total de 55,4 milhões de euros. Concluindo, podemos afirmar que, com as obras executadas, mais as que estão a iniciar e previstas para o plano de 2016, o Partido Socialista corresponde aos compromissos assumidos perante os jorgenses.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então avançar para a última intervenção referente à área da saúde. Tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio Almeida. Senhoras e senhores deputados, o seu deputado Cláudio Almeida está na tribuna e naturalmente pretende intervir.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Deputados, senhores e senhores membros do Governo. Em janeiro deste ano foi apresentado o relatório anual sobre a situação do país em matéria de drogas e toxicodependência. De acordo com os dados do relatório, os Açores são considerados a região do país com maior consumo de drogas em meio escolar e a região do país com mais jovens estudantes do terceiro ciclo a consumirem produtos estupefacientes. O relatório refere ainda que 12,5% dos alunos do terceiro ciclo consumiram drogas nos últimos 12 meses. A nível do secundário, esta taxa de consumo sobe para 25,1%, colocando os Açores acima da média nacional. O estudo refere ainda que nos Açores, 6,5% da população jovem, dos 16 aos 35 anos de idade, consumiu drogas. E assim, mais uma vez, infelizmente, estamos perante uma das mais altas taxas do país. Em 2009, o Governo Regional apresentou o Plano Regional de Combate às Dependências para 2010-2012. Em 2013, anunciou o Plano Regional da Saúde 2014-2016. Estando inserido neste documento o tema das dependências, as intenções plasmadas nesse Plano Regional eram boas, de facto. Aborda-se o consumo de substâncias psicoativas na gravidez, a realização de ações de sensibilização sobre o consumo de álcool, tabaco, consumo ilícitos em contexto escolar e familiar, a sinalização de crianças e jovens em risco, a elaboração, adoção e adaptação de manuais de boas práticas, a abertura da primeira comunidade terapêutica na região, o Solar da Glória, em Ponta Delgada. Citamos boas intenções. Agora falta a obra. Onde está a obra? E os resultados alcançados, onde estão? E quais foram? Fruto da ação governativa regional, temos menos açorianos a consumirem droga nos Açores? Temos mais toxicodependentes a serem recuperados? Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, os planos anuais chegam aqui ao Parlamento repletos de palavras, cheios de milhões e até de algumas boas intenções. Em 2008, o Presidente do Governo de então, e já lá vão 7 anos, anunciava com pompa e circunstância que os governos socialistas tanto gostam de exibir a recuperação do Solar da Glória em São Miguel, uma unidade de tratamento de dependências, uma unidade de desintoxicação especialmente dirigida a jovens, para recuperar os nossos jovens, reinseri-los na sociedade e na família. Assim rezava o discurso de 2008 do então Presidente do Governo Regional Socialista. Passaram-se anos e nada. Plano de 2013 teve uma verba de 1,5 milhão de euros para a recuperação do tal Solar da Glória. Plano de 2014 teve mais de 1,3 milhão de euros. O plano de 2015, que deu-se pelos 95 mil euros. Passados todos estes anos, os açorianos ainda não têm ao seu dispor a unidade de desintoxicação. E assim continua muitos cidadãos sem meios e estruturas que lhes dê resposta às suas dificuldades provenientes das toxicodependências. Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o problema está na não execução de muitas das ações aprovadas neste Parlamento. O problema está nos milhões que não chegam a ver a luz do dia. O problema está na falta de resultados positivos da governação socialista nesta região. Que o digam as numerosas famílias que tanto sofrem com este problema da toxicodependência. Onde estão os resultados, por exemplo, dos programas de equipas de rua, do Tutecidos, se é que ainda existem? A quantos casos e em que ilhas a Comissão de Dissuasão deram resposta? Qual foi a taxa obtida na recuperação de indivíduos encaminhados para as comissões de dissuasão? Houve sucesso ou não? Será que os discursos pomposos do Governo batem certo com os números das estatísticas? Será que os açorianos sentem a eficácia das medidas anunciadas e dos milhões propagandeados? Pergunta-se às famílias açorianas que sentem na pele, no dia-a-dia, os horrores da toxicodependência, se estão satisfeitas com aquilo que o Governo Regional tem feito ou não tem feito para combater as toxicodependências. Até nesta área das toxicodependências, este Governo Regional Socialista está insensível. Está fechado sobre si próprio. Deixou de ouvir os açorianos. 20 anos é, na verdade, muito tempo. Cria vícios, fecha horizontes. Está na altura de mudar. E os Açores e os açorianos precisam de uma mudança que traga novos horizontes, que seja portadora de esperança. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Ricardo Ramalho tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, quando vi o Sr. Deputado Cláudio Almeida subir à tribuna, por momentos pensei que era desta vez que o PSD ia trazer contributos para a toxicodependência na região. Mas, pelos vistos, enganei-me novamente, porque o PSD só vem aqui falar em toxicodependência de ano a ano, ou seja, quando se apresenta o plano de investimentos. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, a dimensão do fenómeno das dependências ultrapassa em muitos o consumo de substâncias estupefacientes e psicotrópicos, por definição ilícitas, já que se estende ao consumo de substâncias lícitas, como seja o álcool e o tabaco, cujos consumidores, infelizmente, se iniciam a idades cada vez mais precoces. O Governo do Partido Socialista, juntamente com os seus parceiros da sociedade civil, tem tido como missão o difícil combate ao consumo, bem como a diminuição das dependências através da implementação de programas e ações de prevenção, assegurando ganhos em saúde e potenciando a adesão ao tratamento de reinserção. Contudo, este é um esforço que não se deve resumir apenas à ação do Governo. No entender do Partido Socialista, a família e a sociedade em geral têm um papel determinante na prevenção dos comportamentos de riscos dos nossos jovens. Nesta lógica, é necessário garantir cada vez mais um mecanismo adequado para a efetivização do combate às dependências, promovendo o diálogo intrasectorial e intersectorial com vista à criação de mecanismos de acompanhamento e atualização de cada vez mais soltos. A título de exemplo, os programas de substituição da opiácea pretendem oferecer uma intervenção biopsicossocial, articulada e adequada às necessidades do público-alvo, com vista ao tratamento e reabilitação do utente. Tal intervenção, inerente às obrigações dos sistemas públicos de saúde, deve ser vista como parte integrante dos cuidados de saúde e não um serviço que se delega numa instituição privada por acordo. A administração da terapêutica de substituição nas UZIs e a passagem dos doentes em alto limiar para os respectivos médicos de família são uma das ações previstas no plano de ação para a restauração do Serviço Regional de Saúde. Assim, conforme previsto nos documentos estratégicos da Secretaria Regional da Saúde, procedeu-se à transição dos programas de substituição do opiáceo para as UZIs, garantindo a continuidade dos mesmos, no modelo em que estava implementado, potenciando a interação com as estruturas públicas de saúde, garantindo uma resposta a estes doentes dentro do Serviço Regional de Saúde. No que se refere a investimentos para 2016, mais concretamente na ação 668, está inscrita uma verba de 30 milhões destinada à Unidade de Tratamento de Dependências da Ribeira Grande. Por outro lado, o plano também contempla uma verba significativa de 500 mil euros na ação 686, destinada à promoção de estilos de vida saudável e prevenção de comportamentos de riscos. Estas verbas têm um importante significado para o Partido Socialista, porque vai permitir materializar em ações concretas o empenho do Governo em combater este flagelo social. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Cláudio Almeida pediu a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Eu não tenho muito tempo, vou apenas citar aqui uma parte do jornal, aliás, que vem todos os dias, basta ver os jornais da nossa região. Vem como título o seguinte: os filhos da droga causam horrores às famílias açorianas. Uma família viveu na última semana horrores com um jovem de apenas 15 anos, que tem faltado à escola e anda pelas ruas a vender o que rouba em casa para comprar drogas. Não sabem se são drogas pesadas, embora o adolescente assuma que consome cabeços e pólen. Desde os 13 anos, ultimamente, tem-se tornado agressivo, quer levar material de casa para vender, mas quando descoberto, ninguém deixa, o que o leva ao desespero. Quiseram fazer o teste de despiste de drogas, mas ele fugiu do hospital e a polícia foi alertada. Este é um caso, mas muitos mais há. Há famílias que desesperam com os filhos da droga e não sabem a quem recorrer. São menores e, como tal, os pais são sempre responsáveis. Mas não se pense que isso é um exclusivo dos pobres. A droga ataca a classe média alta cada vez mais. Ninguém escapa. É o estado da toxicodependência e dos doentes toxicodependentes na nossa região. Não há formas de tratamento e o Governo Regional não consegue dar resposta a isto. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Quando acabarem, senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, eu sugiro que a vossa conversa continue no intervalo. Regressamos um quarto para o meio-dia.